Givanildo Costa, comunicando.
Plen conduco de língua internacia, al portus al arrumaro grande gantila. A adoção de uma língua internacional seria utilíssima para a humanidade. Plen conduco de língua internacia, estas tutebra. A adoção de uma língua internacional é absolutamente possível. Plen conduco de língua internacia, pli ou mal pli, frue nepre, cae sem dúvida, efectivitios, quion ain larutinistoi batalus contra o tilti. A adoção de uma língua internacional, mas cedo ou mais tarde, infalível e indubitavelmente se dará, por mais que os rotineiros lutem contra isso. Que internacia iria estus repetita, ia ali a língua, cron arut. Como língua internacional, nunca será escolhido senão uma língua artificial. Que internacia diria estus elegitita, ia lia língua crom esperanto. De ao estus latita por tiam, em dia nuna foro, ao em dia estus poste farita, ia exangioi. Como língua internacional, nunca será escolhida outra língua, senão um esperanto. Ou ele será mantido para sempre em sua forma atual, ou nele serão feitas algumas alterações. Textetoi de la libro essensoi cae estandezzo de la ideo de lingua internacia, verkita de Lazaro Ludovico Zamenhof. Pequeno texto do livro Essência e Futuro da Ideia de Língua Internacional, de Lázaro Luiz Zamenhof, em tradução, Ismael Gomes Braga.
Rádio Rio de Janeiro, boa tarde.
Está entrando no ar, Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa.
Boa tarde, né? Boa tarde, Alevitinho. Boa nega, aplaudo. Muito é da aplaudo, muito grito, né? Compreendeu, yes. Boa tarde, Alevitinho. Kiwi, auscultas, nem. Boa nega. Minha cara, Ivan, se me faz as mãos. Ivan é o nosso técnico. Ele disse que vai aprender esperança, língua espontânea, pressão. Minha diretora, João Manso, se me faz. Que a vela de camisa de uso, né? E uso de boa camisa, tá usando a camisa azul, meu jovem amigo. Que é de arrepiar. Boregui aí, minha cara, Miquinho, Paulo, se me falta fone. A Paula tá aguardando vocês, tá lá no telefone. 3396 é no telefone. 3369-6969. E a nossa surpresa. Surpresa, se me falta fone?
Mi fartas tre bone, cae cun granda plezuro mi revenas al via programo.
Ciu, mi ne meritas tion, cio ne, caro tion, da, cio ne?
Vi meritas, Ivanildo, con grande prazer eu volto al suo programa, porque você é merecedor.
Mi presentas a vi, quere identificar, olha só, com aplauso inclusive, hein? Maravilha. Olha só, pelo fo, já sabe quem está presente, né? Quer que eu diga o nome ainda? Não vou dizer não, diga não, um dia depois, é claro que eu vou dizer. Meu queridíssimo amigo Amarilho Évia Carvalho, nosso Papai Noel, que tem muita coisa para contar, hein? Aliás, vai ficar o programa todo para você perguntar, se deliciar,
saber. Ele é uma legenda no movimento, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Que maravilha. E a cara, amigo, Happy Money, que tudo vai, Bunny?
Olha, fica lindo. Cai visto, né?
Me gostei, cai visto, tudo bem, gostei.
Suspeita de ter falado português também, então ninguém vai entender.
Pois é, minha cara, amigo, na família Fartas Bunny.
Bunny, com a bênção de Deus.
Pela Radio Programa, Arto Caestudicio, Boni, esse é o Sutato, né? E o programa Arte, três ao Sutato?
Isso.
Que é bom na feira, né? Ele, com o seu programa, Arte Exposição, às quintas-feiras, 10 horas da noite, ou 22 horas, tá tendo uma audiência, meu amigo. Te cuida, Esperanto Animal da Fraternidade.
Arte Exposição, às 22 horas, quinta-feira.
Senti firmeza. E olha, nós estamos também aqui com uma amiga comum, que vai estar semana que vem aqui, hein? Olha, não vai dizer nada. Só veio para escutar a música dela. É a Vera Jordana. Vera Jordana, dá uma boa tarde pra gente, meu jovem. Rapidinho. Bonantágono.
E até a próxima terça-feira. E a gente vai conversar bastante.
Hoje é só expectativa, hein? É expectativa, olha. É a nova estrela do movimento esperantista. Você vai gostar, hein? Hoje você vai escutar a música dela aqui. Pois é. Que maravilha. Muito bom, muito legal. Nosso abraço pro Eric, lá da Comboê, a cooperativa esperantista do nosso estado, aliás, de todo o Brasil. Cultura Cooperativa de Esperantistas. A Cooperativa Cultural dos Esperantistas. E também minha amiga Elce de Bangu, a esperantista mais jovem do movimento esperantista, com 80 e poucos anos, ó, continua esperantista. Que maravilha, isso é legal. Lá da Zona Oeste, pra Palmira, pra Aide, é a Aide que é a mãe da Bernadette, a Bebel, que nós conhecemos na internet, para Ivanira, lá do centro da cidade, para Lourdes, para Giovana e para Ana Carolina aí do Realengo. Olha, tanta gente, que maravilha, isso é muito bom, gostei, isso é legal. E olha, você não quer agora participar conosco? Manda um e-mail daqui a pouco, ou para semana que vem, ou essa semana ainda, para que possamos veicular no próximo programa o seu artigo, a sua carta. Faça com o meu amigo Evandro, lá de Magu. O Evandro mandou uma carta para a gente falando de divulgação. E olha, sabia que nós estamos divulgando hoje, aqui também, curso de Esperanto, que acontece em Bangu? Quer que eu diga? Vou dizer. É o Esperanto Grupo Ismael Gomes Braga, ali na rua Silva Cardoso, 673, e que está começando novos cursos. Cursos que se fará a partir do dia 28 de agosto. 28 de agosto, curso infantil. À tarde, das 14h30 da tarde, com a professora Alcione, que tem um programa de Esperanto aqui no sua rádio Rio de Janeiro. E também, curso de Esperanto, isso é o sábado também. Também aos sábados, acontecendo curso à tarde, das 14 às 15h30, ou seja, das 14 às 15h30, né? Com o Márcio, que é o professor Márcio, né? Das 14h30 da tarde. Então, repetindo, de manhã com a criança, né? Com o nosso amigo Evandro. Isso que eu fiz uma confusão terrível aqui, não tem nada de criança. Ih, eu confundi tudo. Na verdade, criança é às 14 às 15h30, não é isso? Com a Alcione, né? À tarde, também aos sábados, está acontecendo o curso das 14 às 15h30 também, no mesmo horário, com o Márcio. E de manhã, das 9 às 10h30, com o nosso amigo Evandro, curso de Esperanto, lá na rua Silva Cardoso, 673, no Esperanto Grupo Ismael Gomes Braga. Vamos aprender Esperanto, o pessoal da Zona Oeste. E o nosso Evandro, portanto, mandou uma carta informando desses cursos também. Você pode mandar também o seu texto depois, pode mandar a sua mensagem, a sua máxima, o seu acróstico, o seu poema também, pode mandar o seu poema ou a sua trova. Como essa trova que nós vamos ler do nosso amigo Ari. O Ari, que é de Realengo. Olha só o que ele escreveu sobre o Esperanto. Quiser eu ser poeta, se bem nem precise tanto, para viver de alma repleta das luzes mil do Esperanto. Gostaram? Que maravilha, hein? Olha, viu, Ari? Está recebendo aplausos daqueles bastante calientes, muito quentes, muito legais, muito bom. Isso aqui é um programa, isso aqui é uma trova legal, coisa legal, muito bom. E olha, tem também aqui uma novidade. A novidade que nós temos é que a Cooperativa Cultural dos Esperantistas iniciou, né, novos cursos de Esperanto, que se faz durante toda a semana. Os cursos são de graça. Você que quer aprender Esperanto no centro da cidade, ali na Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208. curso às segundas e quartas-feiras, desde de manhã até à tarde, né? Curso às terças e quintas-feiras, também o dia todo, em vários horários, que seja de hora e meia de aula, que seja de duas horas de aula, e o curso aos sábados, também acontecendo curso básico com o nosso professor Aloysio Sartorato. Curso das 10 às 11 e meia da manhã. Se você quiser aprender esperando na cooperativa, é só ali aprender. Essa é a grande novidade para você. Que maravilha, olha só. Hoje nós vamos cantar para vocês. Tá bem? Quer que a gente cante uma musiquinha? Aliás, vamos inclusive cantar com a Marília. A Marília, inclusive, conhece essa música, ele que vez por outra também. Também capricha na sua voz. Mas vamos tentar fazer o nosso trio. No caso, eu, o nosso amigo Amarílio e a nossa Vera Jordã. Vamos fazer o nosso filho. Chega aqui, Vera, também, de cantar.
Essa eu prefiro muito... que seja um duo.
Ah, você prefere que seja um duo? Tá certo, vamos lá.
Você tem que ficar perto de mim. Eu também gostaria.
Você tem que ficar mais perto de mim, minha jovem amiga, tá. Vera Jordã. Olha só, lá o Nu Estrela, você conhece essa música? Você conhece também, não conhece, meu jovem Amarílio? Estrela Dalva, você conhece a Estrela Dalva em Esperanto? Olha só, pessoal, conhece essa música também, você? Vamos cantar agora para o nosso conjunto formado nesse instante, o nosso trio formado nesse instante. Olha só, Givanildo, Amarílio e Vera Jordã, para você e para todo o Brasil. Como é, hein? Vamos lá cantar junto essa música aí. Vamos lá, pessoal. Um, dois, três.
E a estrela brilha, Vênus soberba. La planeta prevela, su Brasil atien, camparaninui, por la luna consolo, cantas vele priamo, per inspira parolo.
Você, Vera Jordã.
Camparanino.
Continua.
Vestalo lavere popular. Fraulino cara, murvi, minne compatas caem nessas ruas.
Ô, Belunino. Você, Amarílio.
Estelo de minha destino, em minha bruxa corvada, pro laço piro privi.
Estão todos contratados. Porque assim, gostei do aplauso. Porque assim, nós somos o que, meu jovem Ivan?
Responda se você é capaz.
Pois é, nós estamos de volta para o seu programa de toda tarde, das 3 horas da tarde, toda terça-feira, na sua emissora da Fraternidade. Que maravilha, hein? E a semana passada, nós fizemos a seguinte pergunta do nosso programa, que foi: em que data aconteceu o primeiro reconhecimento internacional do Esperanto? Em que data aconteceu o primeiro reconhecimento internacional do Esperanto? E a data correta foi 20 de setembro de 1924. 20 de setembro de 1924 foi quando a Liga das Nações reconheceu a importância do Esperanto em sua internacionalidade. E nós tivemos alguns acertadores que nós vamos dar daqui a pouco para vocês. E a pergunta para hoje é a seguinte, pessoal, atenção. Quem disse esta frase? A chave de uma linguagem comum que se perdeu na Torre de Babel só poderá ser refeita através do uso do Esperanto. Quem foi que disse isso, hein? A chave de uma linguagem comum que se perdeu na Torre de Babel só poderá ser refeita através do uso do Esperanto. Será que quem disse isso foi o Jules Verne? Ou o Júlio Verne na primeira opção A? Será que foi o Humberto Eco, na opção B? Ou será que foi o Papa João XXIII, Papa João XXIII, na opção C? Será que foi na A, com o Júlio Verne? Foi Júlio Verne que disse isso? Será que foi na opção B, com o Humberto Eco? Será que foi ele que disse isso? Ou será que foi na C, com o Papa João XXIII? Hein, pessoal? Pois é, você tem tempo. Até 7:07, você tem tempo para responder para a gente. Vamos lá, pessoal. Começa a pensar. Começa a telefonar. Porque aqui você tem voz. Que coisa legal, não, meu jovem? E enquanto você pensa, nós teremos que seguir, meu jovem. Vai. Pois é, e a música de hoje você vai gostar. A banda Merle, para você. Ali a mão. Muito bom, muito legal. Vamos ouvir.
De hoje.
Lançado o CD educativo com canções em Esperanto.
Porto Alegre discute novas perspectivas no aprendizado de Esperanto.
Alunos da PUC lançam página em Esperanto.
Presidente da Liga dá entrevista à TV.
Novo presidente da Áustria é esperantista?
Anunciada a criação da Agência Esperantista de Notícias.
Detalhes dentro de alguns minutos no noticiário.
com você.
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação de Vadildo Costa.
Pois é, quero ouvir, diz pra gente, quem disse essa frase, a chave de uma linguagem comum que se perdeu na Torre de Babel, só poderá ser refeita através do uso do Esperanto. Será que a opção A é a correta? Será que o Júlio Verne disse isso? Ou será que era a opção B, com Humberto Eco, grande escritor italiano? Ou será que está na opção C, a correta, com o Papa João XXIII? Vambora, pessoal, quero saber. É, você tem tempo. Concorrendo um prêmio da Liga Brasileira de Esperança. Tem CD, tem camisa, tem cartões, tem muita coisa. Que só não tem carro. Também é uma covardia, né? Mas tem alguém participando, meu Javier Guimarães?
Tem, rapaz. Verônica Guimarães, lá de Jacarepaguá. Está mandando um abraço para todos da Zona Oeste, Campo Grande. Falta o pessoal de Jacarepaguá. E ela diz que também quer um abraço.
Então você quer um abraço em Esperanto. Nian Grandezan Fratum Bracumo por vir. Boneg. Um abraço muito grande fraternal para vocês todos de Jacarepaguá. Que maravilha, não?
E a Emília, também Coelho. Emília Coelho, de Campo Grande. Diz que saúda o Amarílio dizendo: o primeiro professor de Esperanto, ninguém esquece. Ainda mais quando ele é dedicado como você, Ivanildo.
Viu?
E também por ter me ensinado a amar o Esperanto.
Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Você precisa ver como é que está a mãe aí, cuidado. Está pra lá de entusiasmado, está chorando.
A Emília, eu dediquei com uma palavra de saudação muito especial, Emília, ao Galindo, ao Paulo e a todos aí de Campo Grande, porque é sempre uma emoção revisitá-los, né? E queira Deus, no próximo sábado, no outro dia 3 de setembro, aí estarei abraçando todos vocês.
Muito bom, muito legal, que maravilha, é um prazer, Amarílio, tê-lo em nosso programa e você. Prepare-se, fique durante todo o programa atento, porque o Amarílio é que está conosco, hein? Conhecidíssimo a todo mundo, então não é sempre que nós temos uma celebridade no nosso programa. Pois é. Quer dizer, nós temos o quê, meu jovem técnico?
Entrevista.
A entrevista de hoje é com o nosso queridíssimo Amarílio Carvalho, conhecido no movimento, ele que é um dos apresentadores oficiais, se não o apresentador oficial das atrações diversas dos congressos nacionais de Esperanto. Ele que é professor de Esperanto, um dos maiores divulgadores que temos da língua. Ele que há anos divulga a língua através de camisas, né? Quem não conhece as divulgações do Amarílio, tipo a preço de banana, camisa a preço de banana. Ele é Amarílio, que é um daqueles jovens, desde jovem, participando do movimento, e que conheceu quantos companheiros que construiu o nosso movimento, dentre eles Israel Gomes de Braga, o nosso Carlos Domingues e tantos outros. Amarílio, é um prazer tê-lo conosco. Tu me fartas bone, Carlos?
Me fartas trebone. É um prazer muito grande voltar ao seu programa.
Me dancas tu via parto pleno tchelinho, né, senhor? Me vou lá fare, lá intervunho, esperando língua. A tuta intervusete, compreender. Homo e plura, e ancora ne regas la língua, bone, do me preferas fare em tute, portugal língua, tchau, né?
Yes, compreender.
Amarílio, nós sabemos que você é um dos construtores do movimento esperantista. Após tantos anos de movimento esperantista, qual o seu sentimento atual após essas atividades? Você que não mede esforço para divulgar o Esperanto e para ensiná-lo em várias partes do país, não é só no Rio de Janeiro, não, no estado de onde ele é originário, mas em várias partes do país.
Ivanildo, eu estou há 50 anos em sala de aula, divulgando Esperanto através de congressos e tudo mais. Nós temos que considerar que o Esperanto, antes da internet e agora após a internet, né? Então, veja bem, há muitas pessoas até que atualmente nem mais vão aos congressos, porque a internet está explodindo nos lares do mundo inteiro, né? Então é fácil, às vezes, você liga o seu computador, coloca aquela câmera lá e fala com um esperantista da Coreia, do Japão, vê a imagem dele no vídeo e aí está a grande fraternidade universal em pleno, a pleno vapor, né? Então, essa é a grande mensagem do Esperanto, a língua ponte para todos os povos. Eu, quando passo por Ribeirão Preto, uma amiga, a nossa querida amiga Mima, que dá curso sobre o Tchê Metodo nos congressos, ela me coloca em contato com esperantistas do mundo inteiro. E eu me emociono muito, porque eu falo com gente da Austrália, do Japão, e, enfim, é o Esperanto explodindo aí na internet, não é?
É, nós sabemos que você, durante anos, participou no movimento esperantista, ainda participa, mas que contributo trouxe para você, não só como experiência, mas como ser humano, em participar, divulgando Esperanto, vivenciando Esperanto, naquela região do centro-oeste, lá em Barra do Garça, em que você é conhecidíssimo, inclusive, através de uma outra especialidade que você tem também.
Qual é essa outra especialidade? Jardineiro do Parque das Águas
Além
Quentes.
Além disso.
Sem dúvida. Bem, lá eu me aposentei aqui no Rio de Janeiro. Você viu, eu sou um jovem de 72 anos, né? Como disse o Joel Manso ainda há pouco, né? Eu me aposentei no Rio de Janeiro e perguntei a mim mesmo: o que vou ficar fazendo no Rio de Janeiro aposentado? Então, o trabalho que eu fazia aqui, de divulgar o Esperanto, eu transferi para o interior de Mato Grosso e lá estou, tranquilamente, dando as minhas aulas e também como jardineiro do Parque das Águas Quentes e acrescentando ainda mais, eu sou Papai Noel de Barra do Garça, uma cidade pequena com 50 mil habitantes e, naturalmente, recebo carinho muito grande de milhares de crianças, porque, veja bem, cidade do interior, com 3 canais de televisão. Então, em dezembro, todos aqueles canais entrevistam o Papai Noel. Papai Noel, é claro, não é um cidadão Amarildo Carvalho que é famoso lá. É bom explicar bem. É o Papai Noel que tem a barba natural, que tem os cabelos naturais longos, brancos, e que até as crianças chamam dos bairros: nós queremos aqui o Papai Noel de verdade. De verdade. Por isso o Amarildo tem lá... longa barba, brancos cabelos também, longos também. Exato. Caracterizando Papai Noel para todo ano. Só está faltando botar a vestimenta,
é
isso? É, exatamente.
Você coloca por ocasião do Natal, ou seja, de final de ano.
Mas concluindo, sim, ser esperantista é um privilégio gigante, você sabe disso, não é? É difícil dizer em poucas palavras o que se sente na qualidade de esperantista, porque nós vivemos numa eterna fraternidade universal, não?
Sim, é um certo. Espécie de um início do futuro mundo. É esperantista, mas também já é um futuro.
É. Porque veja bem, agora em Maceió, vamos falar um pouquinho de Maceió, um congresso brasileiro que na realidade foi um congresso internacional, porque lá nós tínhamos representantes da Alemanha, do Japão, da Espanha, de Cuba, de Portugal. Então vejam bem, os congressos nacionais agora viraram internacionais. Agora veja bem, Porto Alegre no próximo ano também será um congresso internacional. Portanto, Emília, em Campo Grande, não esqueça de organizar sua caravana. Você irá a um congresso internacional em Campo Grande no próximo ano.
Mas eu vou dizer uma coisa que não é inédita, nós andamos comentando, mas vários ainda não escutou, ou não escutaram, melhor dizendo. Você sabia que em 2007, 100 anos de Esperanto, estabelecido pela Liga Brasileira de Esperanto, que é a sede aqui no Rio, que é agora em Brasília, vai ser comemorado no Rio de Janeiro?
100 anos de Esperanto, não. 100 anos da Liga Brasileira de Esperanto.
Isso, exatamente.
2007, aqui no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Aqui estaremos.
No ano do PAN.
Exato.
Você já imaginou o que teremos de pessoas de várias partes do mundo participando desse congresso?
Maravilha, maravilha.
Então nos preparemos, preparemos a nossa bagagem esperantista para estar nessa atividade.
Sem dúvida.
Você vai estar conosco.
Sem dúvida, a caravana de Barra do Garças, Mato Grosso, do interior.
Que maravilha. Amarildo, você deve ter experiências mais diversas, vivenciando todo esse contato fraterno que o Esperanto, estabelece entre nós ou conosco. Que experiências fez com que, ou estabeleceram-se, ou foi estabelecido em você, com relação ao Esperanto, que muito te marcou durante esses anos como esperantista?
Olha, eu acho que as experiências são tantas que só se você organizar um programa aqui de 10 horas, tá entendendo? Mas eu acho que nos dois congressos mundiais de Esperanto, as vivências são inesquecíveis, não? Você ali ter a seu lado representante de mais de 50 países, não? Você vê o último congresso mundial em Fortaleza, mais de quase 60 países representados, 1.500 esperantistas do mundo inteiro. Eu acho que é um momento de grande emoção, porque vê que o Esperanto, o que eu dizia agora, ainda há poucos dias eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, e falava para os confrades Tavares e Erinaldo da Rádio Poti de Natal, no Rio Grande do Norte. As emoções são grandes, está entendendo? E o que o Esperanto tinha que, deveria já demonstrar para o mundo que funciona realmente como língua ponte, já demonstrou. Agora, é claro que o Esperanto é solução. E os donos do mundo, lamentavelmente, não estão à procura de solução. Os donos do mundo, eu não estou incluindo do Brasil, que o Brasil não é dono do mundo. Eu estou me referindo às grandes potências, Estados Unidos, lamentavelmente, não estão à procura de solução. Elas querem a confusão. Quanto maior a confusão no mundo, mais elas se tornarão mais fortes.
Você veja, por exemplo, nós estamos em plenas Olimpíadas, né?
Uhum.
O que se poderia fazer se tantas dessas potências de pessoas influentes estabeleceriam, se quisessem, quanto a segunda língua como opção? Quantos estão vivenciando momentos difíceis, por exemplo, agora na Grécia, onde ali tem pessoas de várias partes do mundo falando línguas mais diversas? Uma segunda língua, quanto iria facilitar, não?
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, na época do Congresso, todo ano, por época do Congresso Brasileiro de Esperanto, eu remeto uma nota para a imprensa do Brasil inteiro, não? Os principais jornais do Brasil, não? E a nota que eu mandei agora para o Brasil inteiro tinha como título Tradutor Traidor. É a célebre frase, né? Tradutor traidor. Porque por mais competente que seja um tradutor nas palestras, na tradução simultânea, ele vai sempre trair em alguma coisa. Você vê, o Lula fala rapidamente num congresso aqui de comércio da Organização das Nações Unidas, simultaneamente para vários idiomas, aquilo que Lula fala é traduzido. Será que aquelas macumbinhas do nosso idioma, nos percalços de cada idioma nacional, são traduzidas fielmente? Nada disso. Aquilo é apenas uma ideia pálida de que um ser humano fala no seu idioma nacional e é traduzido para tantos e tantos outros idiomas nacionais. Por isso, aquela célebre frase, tradutor traidor.
Tradutore traditore.
Em italiano.
Italiano. Pois é, pessoal, e você está aqui, estamos entrevistando o nosso queridíssimo Amadeu Carvalho, e que está no nosso programa, estará até o final do nosso programa respondendo perguntas. Telefona pra gente, entre em contato conosco, ele quer que você participe do nosso programa e quer responder toda qualquer pergunta ligada às atividades do Esperanto, ao movimento esperantista. Olha, é uma legenda, hein? Vale a pena contatar o nosso queridíssimo Amarílio Carvalho. Porque assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico.
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.
Cidade maravilhosa.
Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade.
Não fique de fora do 4º Congresso Espírita Mundial, de 3 a 5 de outubro na França, onde serão comemorados 200 anos de Allan Kardec. Participe da caravana com destino a Paris,
Faça hoje mesmo a sua reserva na Rio de Janeiro Turismo e Eventos, Rua Evaristo da Veiga, 35, sala 303, ou pelos telefones 2524-4141 ou 2544-1463. Projeto Cultural Geraldo de Aquino, trabalhando por um mundo melhor.
Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real.
Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você.
www.radioriodejaneiro.am.br. A Livraria da UZERF está vendendo livros editados pela Federação Espírita Brasileira com preços promocionais para as instituições espíritas. Ligue 2224-1244. Livraria da UZERF, Rua dos Inválidos, 182, Centro. 2224-1244.
Aprenda Esperanto gratuitamente na UZERF, às segundas, quartas e quintas-feiras. E para você que já tem curso básico de Esperanto, teremos às segundas-feiras aulas de conversação. Maiores informações e inscrições na livraria da UZERJ, Rua dos Invados 182 Centro, ou pelo telefone 2224-1244. Ler no Esperanto, cai farolo com la mondo. Aprenda o Esperanto e fale com o mundo.
Doe o cartucho usado da impressora de seu computador em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro nas seguintes instituições. Em Nova Iguaçu, Grupo Espírita Seguidores de Jesus, Rua Geniza Laiva, 535 Ponto Chique. Em Marechal Hermes, Grupo Espírita Gabriel, Rua Latife Novisário, 260. Em São Gonçalo, Centro Espírita Bezerra de Menezes, Rua Cristiano Filgueiras, 155, Lote 3, Jardim Catarina. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.
Rádio Rio de Janeiro, 24 horas por você.
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Em la urbo mirim da Rio de Janeiro, esta é a Decvina Cai, que vorbe minuto aí. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, são 15 horas e 40 minutos.
Anunciada a criação da Agência Esperantista de Notícias, no oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto.
Noticiário.
O Ministério da Educação da Comunidade de Língua Francesa da Bélgica anunciou o lançamento de um CD com canções em diversos idiomas. Uma das faixas foi gravada em Esperanto. O disco traz um encarte com as letras das canções nas línguas originais e em tradução para o francês. Segundo fontes ligadas ao movimento esperantista belga, o lançamento representa uma boa oportunidade de divulgação da língua internacional.
Entre os dias 18 e 19 de setembro, ocorre em Porto Alegre o 7º Encontro Gaúcho de Esperanto. O tema do evento é Novas Perspectivas no Aprendizado de Esperanto. Interessados de outras regiões que desejarem hospedar-se gratuitamente devem entrar em contato com o e-mail cdsoares@terra.com.br.
Alunos da Faculdade de Comunicação da PUC do Rio anunciaram o lançamento de um site em Esperanto. A página tem como objetivo ser uma tribuna livre para a sociedade carioca. A idealizadora do projeto é a estudante Renata Ventura, também membro da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Além da língua internacional, o material da homepage está disponível em português e inglês. O endereço da página é www.hipocondriacos.com.br.
O presidente da Liga Brasileira de Esperanto, Pedro Cavalheiro, concedeu entrevista ao canal OutV, associado à prestadora de televisão por assinatura TVA. O programa vai ser veiculado também na internet, conforme informou a Liga Brasileira de Esperanto. Segundo a opinião majoritária no meio esperantista, o valor simbólico da entrevista foi significativo, uma vez que está em curso o projeto da primeira emissora totalmente em Esperanto, a ITV. O novo canal vai iniciar suas atividades no primeiro semestre do próximo ano.
Novo presidente da Áustria é esperantista. Detalhes com Julieta Rocha.
Notícias vindas da Áustria dão conta de que o presidente eleito do país, Helge Fischer, é esperantista. O fato foi revelado na solenidade de posse em fins de julho em Viena. Fischer começou a se interessar pela política ao ouvir seus pais discutirem sobre a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista em Esperanto. O movimento esperantista austríaco acredita que o apoio do governo ao idioma vai crescer nos próximos 4 anos. Do Departamento de Esperanto, Julieta Rocha.
Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos com correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora código 61-2226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto, há mais de 90 anos coordenando o movimento esperantista brasileiro.
A direção da Liga Brasileira de Esperanto anunciou em Brasília a criação da agência de notícias ADELA. Para coordenar os trabalhos, foi nomeado o jornalista Wagner Costa. Segundo nota divulgada na última semana, Wagner Costa é uma pessoa bem relacionada nos meios jornalístico e político da capital federal. A criação da ADELA reforça a ideia de que a nova diretoria da Liga tem a comunicação social como prioridade.
Noticiário.
Rádio Rio de Janeiro. A internet com você.
Comunicando Givanildo Costa.
Pois é, que maravilha, hein? Olha só, mas quem mais está participando com a gente, meu jovem Red Manger?
E como tem gente aqui,
bastante.
Oi, parece que adivinharam que o Marília estava aqui.
Marília Fogo, quem mandou ser estrela? Estrela é coisa séria atrás.
A Jurema da Silva, Gabriel da Penha, disse que a resposta é P. E disse que o Trinque cantou. Deu um show. Manda um abraço a todos. A Evelina. Evelina da Pavuna. Que manda um abração cheio de carinho para a Vera Jordana.
Fica mandou ser fã também, né?
Iago, as fãs, né? Iago, da Vila da Penha. Diz que a resposta é C. Tá adorando o programa, hein? E a Edna Virajá. Diz que a resposta é B.
Pois é.
Está chegando ainda.
Está chegando mais ainda.
Brasil de Almi, engenho de dentro. Diz que nós estamos na escuta. E o Amarílio foi o primeiro professor de Esperanto do Almi. Um abração para ele.
Maravilha, hein? Pois é. E respondendo a Eliane. Eliane, realmente, eu não estou confuso não, minha jovem. A pergunta da semana passada foi aquela que eu fiz. Ou será que você tem razão? Claro que você tem razão. Ficou aliviado, hein? Você acertou semana passada, é claro. Na verdade, a pergunta que eu fiz a semana passada foi uma frase, né? Uma frase em português com 3 traduções em esperanto. A frase, felizes os homens que creem em Deus. E a resposta correta foi felice ela homoi, credanta e edioi. E nós tivemos quantos acertadores, meu jovem Hetmanag?
Acertadores?
Da semana passada.
Ah, bom.
Fala quantos acertadores da semana passada.
É, tivemos aqui a Pádua de São Gonçalo.
Pádua ou Pádua, a Pádua ou Pádua, acho que é o Pádua de São Gonçalo.
Tá Pádua, né?
É.
E Marta da Ilha, Maria do Carmo de Quintino, Neide Marinho de Campo Grande, Cida de Del Castillo e Eliane de São Cristóvão.
Tá confirmado, Eliane, você tem direito a um prêmio. Vem receber seu prêmio. Ficou mais aliviado, hein? Pois é. Porque a seguir nós temos algo interessantíssimo, não, meu jovem? Foi pra gente.
Gente, sério.
Pois é, essa música é Lá Estamos Esperando. Pois é. Passo do Arevo. Blue Arevo. Ou Paz, Sono Azul, que é a nossa queridíssima. Vamos botar um pé assim para que vocês possam sentir de perto o que nós temos na semana que vem aqui. Com a voz da nossa queridíssima Vera Jordã.
Três mais, um rio, 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 um
E vocês gostaram? E olha, isso é o que está esperando vocês na semana que vem. Estou esperando vocês na semana que vem. A nossa Vera será entrevistada no nosso programa. Está lançando seu CD com 10 músicas. Olha, tem músicas belíssimas. Prepare-se, semana que vem, Vera Jordão para você. Que maravilha, não? E vamos continuar com o nosso bate-papo com a Marília. Marília, você no último dia 21 de abril participou em Brasília como Tiradentes, é isso?
É o seguinte, eu fiz uma pesquisa lá em Barra do Garças e também entre estudantes de Brasília, que o patrono do Brasil, o mártir da independência, Joaquim José da Silva Xavier, é bastante desconhecido, lamentavelmente. É incrível dizer isso, não? Então eu resolvi usar um roupão da execução do Tiradentes, corda no pescoço, e no 7 de setembro do ano passado, no 21 de abril, agora deste ano, e agora, daqui a poucos dias, no 7 de setembro, Tiradentes no meio do povo, lá em Brasília. Então lá os canais de televisão deram bastante destaque, jornais deram bastante destaque. Então eu estarei na rua, no meio do povo, divulgando o patrono do Brasil, o mártir da independência.
Meus parabéns, hein?
Obrigado.
E deve ter umas pessoas assim, sempre a valorizar tanta coisa que a nossa história está esquecida, enquanto estamos divulgando coisas que não tem nada a ver, né?
Exatamente.
Meus parabéns, hein? Você, além do Papai Noel, também caracteriza-se como Tiradentes.
Faço isso com muito amor, porque eu tenho uma vibração muito forte por Tiradentes.
Agora, Marília, você tem uma novidade pra gente aí, muito interessante. Põe um fundo musical para que a gente possa escutar uma novidade que o nosso Amarílio vai trazer pra gente, hein? Ele tá lá vendo que novidade vai botar pra gente, e vocês fiquem só atentos que maravilha você vai escutar daqui a alguns segundos. Esse programa é assim mesmo, tem as novidades que você menos espera, ela vai acontecer, hein? Não é isso mesmo? Você está pronto? Então pronto, hein, meu jovem técnico? Então vamos lá.
Eu vou fazer, ouvir o Divanildo, uma homenagem ao Almir e a Zilda, de Gente Dentro, a Emília, o Paulo Galindo, de Campo Grande, meus ex-alunos tão queridos, declamando de Manuel Borges dos Santos, de Muritiba, Bahia, o poema Sonho. Sonhei ter deixado um dia a terra e demandado aos páramos celestes. Quanta beleza o mundo etéreo encerra, tudo envolvido em coloridas vestes. Do paraíso à porta majestosa, bati e bati tremendo de emoção. Saiu São Pedro e com feição bondosa pediu-me que cantasse uma canção. E como quem murmura ardente prece, falei-lhe com respeito: meu bom santo, aqui já, por acaso, se conhece a sonora língua esperanto, pois só neste idioma eu sei cantar. E acrescentei ainda num sorriso: se não, proponho-me a ensinar todos os anjos deste paraíso. De minha ignorância condoído, falou-me sem rebuços e sem véu.
O Esperanto é daqui bem conhecido, é o idioma que se fala aqui no céu.
Foi tal minha alegria, tal espanto, que acordei no momento preciso em que um hino triunfal em Esperanto ressoava nos confins do paraíso.
Maravilha, maravilha, vocês gostaram, hein? Muito bonito, isso. Cadê aquele aplauso, meu jovem? Agora sim. Agora aquele aplauso tanto. Relaxa, que maravilha, gostei muito. Ah, Marina, você está bem, tem a sua verve poética. Você, quando faz lá a sua declamação, deixa a gente para lá de tudo armado.
Olha, meu cara, eu gosto de poesia, né? Então, nesses congressos de Esperanto, como fiz agora em Maceió, né? E também fiz no Congresso Mundial em Fortaleza, eu declamei esse poema. É claro, no Congresso Mundial em Fortaleza, eu declamei o texto em Esperanto, né? E agora em Maceió, declamei em português e em Esperanto.
Marido, nós estamos...
Felizmente ninguém me vaiou, né? Só aplaudiu.
Só aplaudiu, aliás, eu estava presente, aprendi muito e aplaudi muito. Marido, como você está observando, você que tem uma vivência muito grande de movimento esperantista, observa-se que o Esperanto, cada dia que passa, ganha terreno.
Sem dúvida.
Você, como sendo um dos divulgadores que eu mais conheço, aliás, conheci você quando ainda no movimento esperantista de Bangu, lá no Ismael Gomes de Braga, você sempre projetou alguma coisa para o futuro. Nos congressos você sempre imagina alguma coisa, principalmente através de camisas, de divulgação do Esperanto. Você, em função desse aumento do Esperanto, quando você citou tão bem a internet, existe alguma coisa planificada, planejada por você, Amarílio, visando o Esperanto nessa divulgação muito maior ou cada vez mais efetiva?
Givanildo, olha, o Esperanto é uma causa nobre que se projeta mundialmente, não é? Agora, é claro que muita gente pensa que o Esperanto vai explodir amanhã nas rádios e televisões do mundo inteiro. Isso não acontece porque eu já... Não é pessimismo meu, mas nós temos que encarar a realidade. Os donos do mundo não estão afim de solução, está entendendo? Então, o Esperanto caminha. Não quero dizer que caminha, assim, a passos gigantes no mundo, mas caminha de maneira muito firme. Por exemplo, eu só tive a oportunidade de uma viagem internacional, mas eu repito essa experiência com muita alegria, está entendendo? Com muito prazer, porque quem tem oportunidades assim de ir além das fronteiras, vê que o Esperanto é um veículo maravilhoso, está entendendo? Maravilhoso, está entendendo? Então, quando eu estive na Rússia, tá entendendo? O meu veículo de comunicação diário com os esperantistas era o Esperanto, tá entendendo? Então, lá é que eu senti que o gigante que é o Esperanto, tá entendendo? A pronúncia do esperantista de Moscou, Givanildo, ele tem a mesma pronúncia daquele Esperanto que eu dei aula em Campo Grande, na década de 60, tá entendendo? Então, Esperanto é solução. Você, jovem, que está iniciando no movimento esperantista, tenha certeza total que o que Lázaro Zamenhof apresentou para o mundo é um patrimônio gigante. Estude com muito amor o Esperanto e tenha muito orgulho da condição de esperantista. A Vera Jordan começa a se projetar mundialmente, cantando em Esperanto, compondo em Esperanto. Olha como é inteligente essa jovem. E agora, na cooperativa, eu, com mais calma, paciência, vi o disco, ouvi as músicas da Vera Jordan, com uma pronúncia boa, canções de conteúdo, assim mesmo, para tocar a alma da gente. Então é isso, Esperanto. O Esperanto se projeta, dia a mais dia se projeta, e nós estamos aí, como eu disse, fiz referência à internet. Como nós nos emocionamos às vezes que conhecemos um jovem que estudou Esperanto através da internet, está entendendo? Já vai ao congresso falando Esperanto.
Maravilha. Amarílio, queríamos ficar mais tempo com você, mas estamos lamentavelmente ao final. Foi uma alegria muito grande estar junto conosco. A sua presença conosco sempre nos enriquece. Venha mais vezes.
É muita bondade sua, está entendendo? Eu sou apenas um batalhador e tenho caminhado sempre.
Me entregando a sua via de resto, iru condio, muti laboro, tchau, la laboro, esperanta, nur bezonas homo, kielvi,
que um dia
persiste, iras antavas.
Yes, com grande plesuro, Me venes ao via programa, cai se viem ali é oportuno aí. Invito-me de novo e me visito os rádio Rio de Janeiro. Antal que eu caitago nesses em Natal, Rio Grande do Norte, Rádio Poti. Em Espiritismo a programa, último, né? Dancon,
dancon. De três décadas, e nós estamos terminando. Portanto, os acertadores 10 de hoje, vou dizer na verdade qual é a opção correta. A opção A. Quem disse a frase, a chave de uma linguagem comum que se perdeu na Torre de Babel só poderá ser feita através do uso do Esperanto, foi Júlio Verne na opção A. E quem acertou, meu jovem? Retimani?
Olha, por incrível que pareça, está chovendo ainda. É o Vinton trazendo aqui a resposta. Mas a que acertou até agora foi Eliane de São Cristóvão. Resposta A.
Meus parabéns, Eliane, você está sempre acertando. Você está concorrendo com a gente, Daniel.
E ela está adorando o programa, mandando um abraço pro Amarílio, né? E realmente o programa está sensacional, porque estamos ainda recebendo abraços aqui para o Amarílio, para o programa. Está sensacional hoje, hein? Olha só, Amarílio, você realmente arrebentou Ibope hoje.
Pois
é, Rádio Rio de Janeiro, arrebentou Ibope, não foi o Amarílio.
E nós estamos terminando. Como é que a gente se despede? No ronco do nosso Canemec? Oh, isso, mané, que diz, devido de lá pro que você vai chamar, não é? O que é, tá?
Perdeu essas propriedades de automobil. Diz, yeah, diz, diz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.